Vamos juntos para mais uma mensagem da nossa série Um Novo Jeito de Ser. Hoje falando sobre o que acontece quando o Evangelho encontra o indivíduo. Para quem esteve aqui nas nossas celebrações de Páscoa, você viu a história de Pedro, quem é Jesus da perspectiva de Pedro. E para que Pedro possa nos dizer quem é Jesus, ele inevitavelmente tem que contar a história que transformou a sua vida. O encontro, o ensino, a caminhada, a jornada que transforma uma vida. Não tem como uma pessoa se encontrar com Jesus de Nazaré, como a palavra de Deus nos apresenta Jesus de Nazaré, sem que este encontro gere nesta pessoa transformação. Sem que este encontro, pelo menos, abra as portas, dê um start para uma transformação. E a gente sabe que a transformação não é uma transformação periférica, não é uma transformação exterior, é uma transformação custosa, é uma transformação que envolve uma longa jornada, um longo caminho, onde muitas coisas com as quais às vezes nós não estamos querendo muito lidar do nosso interior vão ser trabalhadas, vão ser trazidas à tona. É Deus quebrando um coração de pedra para nos dar um coração de carne. É Deus gerando este processo que nós entendemos como a continuidade desta salvação que o Evangelho representa para nós. E hoje nós vamos olhar para o texto que está lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Tito 2, de 11 a 14. Se na semana passada nós vimos este encontro do Evangelho com o indivíduo a partir da história de Pedro e de outras pessoas ali representadas no nosso teatro, na mensagem que o André pregou para nós, hoje a gente vai olhar para uma explicação que o apóstolo Paulo dá sobre o que acontece em poucas palavras quando o Evangelho da graça de Deus chega a uma vida, chega a uma pessoa. Tito 2, de 11 a 14, é um dos textos mais precisos, mais concisos ao mesmo tempo, sobre o que é o Evangelho. Sobre o que é o Evangelho. Tito 2, de 11 a 14, nós lemos o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. No nosso encontro dessa manhã, nós vamos conversar sobre esse texto, e justamente porque este texto nos mostra o que acontece quando o Evangelho encontra o indivíduo, e a gente vai descobrir por este texto que ele envolve a nossa vida em todos os sentidos e em todas as suas necessidades. O Evangelho nos alcança, nos encontra, e quando isso acontece, o Evangelho está a envolver a nossa vida em todos os sentidos e em todas as nossas reais necessidades. O texto mostra que esse encontro do Evangelho com o indivíduo desencadeia três grandes bênçãos. Três grandes bênçãos para nós. A primeira é a salvação. A segunda é a transformação e a terceira é a missão. Nós vamos conversar sobre cada uma delas, mas vamos orar primeiro. Pai querido, te damos graças por este texto e neste momento em que vamos conversar sobre a tua palavra, pedimos, Pai, a iluminação do Santo Espírito. Pedimos que estas palavras saltem aos nossos olhos de uma maneira especial, que alcancem o nosso coração, o centro da nossa vontade, o centro do nosso desejo, aquilo que nos coloca a andar para frente, Que estas palavras, Pai, gerem impacto transformador em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Vamos começar então com a primeira grande bênção, que é decorrente do encontro do Evangelho com o indivíduo, que é justamente a salvação. Aqui o apóstolo Paulo, no versículo 11, mostra para nós a graça como graça salvadora e como graça universal. Graça salvadora e graça universal. Para nós isso é importante destacar no texto de Paulo, assimilar isso que ele está ensinando, porque até então a visão de salvação corriqueira para o mundo religioso do apóstolo Paulo, ela não era tão universal assim. Ela dizia respeito muito mais a uma salvação restrita, nacional, tem a ver com o ingresso de pessoas que até poderiam se tornar membros da comunidade dos discípulos de Jesus, da comunidade judaica, mas isso envolveria entrar para uma outra cultura, entrar para um outro processo, uma adequação que está para muito além de uma simples e mera conversão religiosa. Na verdade, envolvia uma mudança de vida em todos os aspectos, mas não do coração essencialmente, mas principalmente de hábitos e de práticas culturais. Ser um judeu, tornar-se um judeu, significava assimilar o estilo de vida de um judeu. E isso não é apenas uma questão teológica, mas envolvia todos os elementos culturais. O apóstolo Paulo foi encontrado pelo Evangelho da Graça e descobriu uma salvação destinada a todas as pessoas. Por isso a ideia de uma salvação universal. Não apenas para um povo, não apenas para uma cultura, mas um Deus que se manifestou na história com a sua graça salvadora para salvar gente dentro da cultura, dentro das suas culturas, preservando as suas identidades culturais, preservando as suas identidades históricas, étnicas e assim por diante. Isso é algo novo que Paulo vai ter o encontro, e sobre isso ele fala justamente nesse primeiro versículo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos parar nesse texto um pouquinho e pensar no seguinte: a graça de Deus é o centro do Evangelho. A graça de Deus é o coração do Evangelho. Se nós estamos falando de um novo jeito de ser nesta nossa série, tudo o que vem a ser um novo jeito de ser está sustentado por esta pequena palavrinha, mas poderosíssima, que se chama graça. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha que interessante, a graça é de quem, gente? Hã? De Deus. É graça de Deus. Ele é aquele que possui a graça tem a origem nele, a graça não tem a origem em nós. A graça é, diz respeito a um movimento que parte exclusivamente de Deus. Assim como o Evangelho tem a sua origem em Deus. Olha, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 1, quando Paulo fala que foi separado para o Evangelho de Deus. A ideia não é só do pertencimento, ou seja, o Evangelho pertence a Deus, a graça pertence a Deus. Não, é algo mais. Deus é o genitivo de graça e de Evangelho, ou seja, Deus é quem gera Evangelho, Deus é quem gera graça. É algo que nasce dele, tem sua origem em Deus. Esse segundo, na continuação do texto, quando ele fala que esta graça de Deus se manifestou. Que palavra importante que Paulo utiliza aqui. Ela se tornou visível. Ela veio em um determinado momento histórico e se manifestou. Saltou à vista das pessoas. Se tornou visível. Mas como exatamente graça, que é um conceito, né, gente? Como exatamente graça se torna visível? Como exatamente um conceito teológico se torna visível? Evidente que quando Paulo fala da graça de Deus que se manifestou, ele está se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça visível de Deus manifesta na história. Jesus Cristo é quem personifica o amor de Deus, porque graça, assim como bondade, fazem parte desta palavra que se chama amor. E não o amor que se deixa confundir do amor de um homem por uma mulher, do amor de um pai para um filho, do amor que a gente tem por um objeto que a gente possui. Não, esse é um amor especial. É o amor que é a essência do próprio Deus. Deus é amor e não se deixa confundir com as outras coisas que nós tratamos na dimensão do amor aqui entre nós. Não, é o amor de Deus. E um dos elementos deste amor de Deus é justamente a sua graça, e essa graça se manifestou, tornou-se visível na pessoa de Jesus Cristo. Ela se manifesta como salvação. É graça que se manifestou salvadora. Para um mundo que era merecedor da ira de Deus por causa do pecado, se manifesta o oposto daquilo que era o merecimento da humanidade por causa do seu pecado. Ao invés da ira que nos consumisse e acabasse com tudo isso aqui chamado humanidade, por causa da rebelião humana contra Deus, por causa do mal que nós perpetuamos de geração em geração, por causa dos desdobramentos da morte que agora governa a vida humana, tudo isso geraria de Deus uma resposta apropriada. E a resposta apropriada para a condição humana em pecado seria morte. Morte. Mas ao invés da morte, o que Deus fez? Manifestou graça. Manifestou graça. E Ele manifestou para nós, entenda bem isso, Ele não manifestou para nós um conceito. A manifestação da graça não é Deus mandar um anjo aqui com um dicionário teológico para a gente dizendo, agora vocês conhecem o que é graça. Não. A manifestação da graça é o Filho de Deus veio a este mundo como homem, em carne. Ele viveu entre nós, Ele habitou entre nós, Ele nos revelou a glória do seu Pai. Ele trouxe a este mundo o Evangelho, a mensagem da chegada do reino de Deus e abriu as portas do reino de seu Pai para todo aquele que nele cresce. Ele abriu esta novidade, é algo totalmente novo que veio à existência, que veio aos nossos olhos, que se manifestou. Se nós entendemos isso, olhando para Jesus, vemos a graça. Na face do Cristo está a graça manifesta do Deus Salvador, na face do Filho de Deus. Se isso é verdade para nós, em Jesus, nós estamos contemplando um conhecimento que só pode ser acessado pela revelação de Deus. E que conhecimento é esse? O conhecimento é o seguinte: o poder, a força que governa este mundo não é mais a morte. Embora nós estamos cercados de morte, embora a gente olhe ao redor e veja as consequências da morte, embora a gente veja violência, opressão, maldade, sofrimento, doenças, embora a gente veja todas as manifestações da morte ao nosso redor, se a graça de Deus se manifestou na face do Filho, significa que o poder que rege o universo não é a morte, mas o amor do Pai. O que rege, o que determina a história, não é mais a morte, mas o amor do Pai que se tornou manifesto, que veio à luz e que agora pode ser contemplada na face do Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, sem distinção. Essa é uma máxima que o apóstolo Paulo ensina nas suas cartas. Essa é uma máxima do Evangelho. A graça de Deus sendo anunciada a todos os homens, a todas as pessoas, a todos os povos, sem distinção. É o Evangelho alcançando pessoas sem perguntar para elas primeiro se elas atendem pré-requisitos para receberem a graça. Não tem isso. É a graça de Deus que está sendo agora anunciada a todos os povos, porque esta é, por definição, a essência do Evangelho. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, sem distinção. O texto de Romanos 3, de 21 a 24, fala sobre isso. Gálatas capítulo 3, versículo 28, fala sobre isto. Em Cristo Jesus não há mais homem e mulher, escravo e livre, judeu e gentil. Acabou essa história. É o Evangelho que se manifesta salvador a todos os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 11, outro texto em que o apóstolo Paulo fala as mesmas coisas. É a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens sem distinção. Existe um texto aqui que é logo a sequência, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode olhar no capítulo 3 da carta de Tito, porque a partir do versículo 4, Paulo vai desdobrar o que ele disse aqui no versículo 11. Olha que interessante, vamos olhar rapidamente para esse texto. Mas quando, da parte de Deus, lembra disso? A graça de Deus, então é da parte de Deus, veio dele. Quando, da parte de Deus, nosso Salvador, graça salvadora, se manifestaram, a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram bondade e amor pelos homens. O que é a bondade e o amor de Deus que se manifestaram pelos homens? É a sua graça. Então aqui ele está retomando o versículo 11 do capítulo 2 e desdobrando isso daqui. Mas olha que legal o que ele vai dizer na sequência. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que texto lindo! Medite nessas palavras. Ao longo da semana, aliás, um parênteses na nossa mensagem. Ao longo da semana, nós oferecemos para a Iba Viva devocionais em áudio. São pequenos áudios de 10 minutinhos aproximadamente, onde nestes áudios nós estamos desdobrando os assuntos das nossas mensagens de domingo. Então é importante que você, como membro da Iba Viva, como visitante da Iba Viva, tenha um acesso a isso pelo nosso aplicativo ou pelo agregador aí que você utiliza, podcast, Deezer e assim por diante. Então faça isso. Nessa semana a gente vai meditar sobre esse texto do capítulo 3. Mas aqui ele fala algumas coisas, né? É graça, então não é por causa de atos de justiça praticados por nós. Ele nos salvou por sua graça, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje de manhã eu fui correr, eu fiz um treino de 20 quilômetros hoje de manhã. Você sabe o que é que o corpo humano mais precisa depois de correr 20 quilômetros? Um banho. Vocês acharam? Os nutricionistas já estavam falando, né? Carboidratos, proteínas, sais, minerais, água e assim. Não, é um banho. Tudo isso vem depois. Isso é uma coisa séria, gente. Depois de correr 20 quilômetros, é um cheiro de morte mesmo. Não eu. Eu termino o treino com cheiro de Victoria's Secret de pêssego. Mas os colegas que correm comigo, pelo amor de Deus, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. A gente precisa de um banho. Você já teve aquela sensação de você chegar em casa ou estar chegando em casa e você falar assim, meu Deus do céu, eu preciso de um banho. Já teve essa sensação ou não? Sujinhos, se você nunca teve essa sensação, é muito bom fazer um negócio desse. Saber do impacto que o banho gera na gente, no nosso humor, no que vem a seguir. A gente sabe o quanto um banho em determinadas situações da vida pode ser renovador. Agora imagina ser lavado pelo Espírito Santo de Deus derramado em nós. É renovadora a sensação de tomar um banho que tira a sujeira da nossa pele. Imagina tomar um banho que tira a sujeira da nossa alma, da nossa culpa, da nossa consciência, da nossa vida. Imagina tomar um banho. É exatamente isso o que Deus fez. Essa é a sua ação salvadora. Essa é o seu ato de misericórdia. Ele nos lavou pelo lavar, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso aqui é, claro, uma referência ao batismo. No batismo, nós estamos ali vivenciando isso, encenando isso. Mas a gente sabe que não é a água da piscina que lavou a gente da sujeira que nós precisávamos ser lavados, mas é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus que Ele derramou sobre nós por meio do Espírito Santo. Assim, gente, o apóstolo Paulo nos faz um convite. Se nós entendemos isso, se nós entendemos o que é esta graça salvadora que se manifestou a todos os homens, se nós entendemos isso, então aqui nós estamos diante da salvação. Ele nos salvou, Ele nos salvou. Graça é salvação. E aqui o apóstolo Paulo faz um convite para os filipenses, que é um convite para todos nós, e o convite é esse: ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. O apóstolo Paulo entende e ensina a salvação como algo que não está completo, mas como algo que está em andamento. Então nós já fomos salvos pela graça? Já fomos salvos pela graça. E tem mais uma coisa que precisa acrescentar a isso que já aconteceu com a gente. Nós estamos agora desenvolvendo essa salvação. Deus, pela pessoa do Espírito Santo, está em um processo onde este imperativo de Paulo faz sentido. Ponham em ação, desenvolvam a salvação de vocês com temor e com tremor. A sequência do texto é Paulo dando alguns imperativos, mas a gente não vai seguir com Filipenses, a gente vai seguir com a carta de Tito. Pôr em ação a salvação é agora começar a viver este processo de transformação. E na sequência do texto, versículos 12 e 13, Paulo nos apresenta agora a salvação em ação, a salvação em movimento, e ele mostra, apresenta para nós uma imagem belíssima da graça de Deus. A graça como pedagoga. A graça como pedagoga. Olha que bonito que ele diz. Ela, e ele está se referindo a quem, gente? Quem é ela? A graça. A graça. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, a graça que nos salvou é a graça que continua com a gente na caminhada. A graça não nos salva e nos abandona. A graça de Deus agora continua com a gente. É mais ou menos assim. A graça é a obstetra que fez o parto. Mas ela também é a pedagoga que vai ensinar essa criança ao longo da vida. Ela assume essas duas funções. É aquela que nos salva, mas também é aquela que agora vai andar do nosso lado e nos conduzir. A palavra usada por Paulo aqui, graça nos ensina, é a palavra grega paideia, que dá origem à palavra latina pedagogo. Então, a graça é literalmente tratada por Paulo aqui como pedagoga, como aquela que vai nos tomar pela mão e nos ensinar o passo a passo desta nova vida que começou. Uma vida cheia de possibilidades, uma vida completamente nova, porque se manifestou a graça de Deus, então todas as coisas estão sendo feitas novas. Significa que tudo aquilo que nós carregamos um dia está perdendo sentido, está perdendo o valor, tem que se desprender de nós para uma nova vida ser assimilada. E esta é a função de quem? Igualmente, da graça de Deus. Isso é importante porque não é também dos nossos méritos. Se a salvação não é pelo nosso mérito, a santificação também não é pelo nosso mérito, é obra da graça de Deus. Só que aqui tem um detalhe importante: a santificação não vai acontecer sem o nosso esforço. Esforço é diferente de mérito. Quando nós falamos de esforço, nós estamos falando da nossa disciplina, que vale do imperativo de Paulo: ponham em ação a salvação de vocês, desenvolvam, ou seja, existe uma responsabilidade da nossa parte, de trabalharmos, de respondermos a todos os incentivos, a todo o ensino que nós recebemos por graça de Deus. Isso não vai acontecer sem nós, mas sabemos que é a graça de Deus quem vai atuar neste processo, na medida em que fazemos a nossa parte, na medida em que nós entendemos este processo. E em que consiste exatamente esse processo? Primeiro, ele consiste em um processo de desconstrução. A graça pedagoga nos leva para a escola. E a primeira coisa que ela vai nos ensinar na escola é o seguinte: a gente vai começar um processo longo, não sem dores, de desconstrução. Existem coisas aí que estão impregnadas em você. Existe um padrão de pensamento, existem desejos, existem inclinações do coração que fazem parte da velha vida. Aquela vida da qual você foi salvo, a sujeira da velha vida da qual o Espírito Santo te lava. Então, existem diversas coisas que estão impregnadas em você por causa de uma vida exposta e treinada no pecado. Então, ela nos ensina, ela nos encaminha a renunciar à impiedade e às paixões humanas. Tudo aquilo que se opõe a Deus, a impiedade, e tudo aquilo que é natural da inclinação do coração humano, as paixões mundanas. Estas coisas estão impregnadas na nossa mente e no nosso coração. E estas são as coisas que fazem parte da nossa vida de renúncia na caminhada com a graça salvadora. A segunda coisa que a graça nos ensina é viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Que a gente pode chamar isso de construção. Se ele desconstruiu uma forma de viver, se a graça desconstrói uma forma de viver, ela o faz para construir uma nova forma de viver. E as marcas desta nova forma de viver são sensatez, justiça e piedade. Sensatez, uma vida sensata, uma vida capaz de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, uma vida de sabedoria, uma vida de justiça segundo Deus, uma vida de justiça segundo Deus. Uma vida de piedade, profunda devoção e exclusiva devoção ao Deus vivo e verdadeiro. Este processo, esta segunda grande bênção que nós recebemos, quando a graça do Senhor, quando o Evangelho nos encontra, tem a ver com a disciplina corretiva e a disciplina formativa. A disciplina corretiva é a que vai nos ensinar: isso aqui não. Isso aqui é um hábito seu. Só que este hábito seu não está te levando para perto de Cristo, está te levando para perto da morte. É um hábito de morte. É um hábito que valia e era comum na velha vida, mas você foi salvo desta velha vida. Na nova vida, são outros hábitos que precisam ser assimilados. Este é o processo da transformação. Existe uma forma muito peculiar com que a gente pode entender isso. Vamos olhar para dois textos de Paulo rapidamente. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Olha a forma, todos nós entendemos a lista de coisas negativas aqui, né? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria. Entendemos a lista. Só que olha com que palavras pesadas Paulo fala com o que nós devemos lidar com isso. Façam morrer. Façam morrer. Você percebe que o imperativo está sendo dado para nós. É responsabilidade nossa fazer morrer. Só que entenda uma coisa, em todo o ensino de Paulo, não é possível fazer morrer se não for pela graça de Deus. Se não vai ser um esforço meramente nosso, um esforço religioso e um esforço para que um dia a gente bata no peito e diga para os outros: veja como eu sou moralmente elevado, veja como eu sou bom. Nós nunca podemos nos esquecer que este processo é startado pela graça e está em continuidade com a ação graciosa de Deus. E o que é a construção aqui? Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha que palavra também bonita que ele fala do que deve ser a nossa jornada a partir de Cristo. Continuem a viver nele. Interessante, não é continuem a aprender dele, que caberia perfeitamente no texto. Mas ele escolhe uma expressão muito mais significativa: continuem a viver. Façam morrer e continuem a viver. Percebe o contraste? É morte e vida, desconstrução e construção. C.S. Lewis explicou isso de um jeito genial. Eu nunca tive um soldadinho de chumbo. Os meus soldadinhos de brinquedo eram esses de plástico. Meninos, levante a mão quem teve os soldadinhos de plástico verdinhos ali, ó. Pois é. Esse aqui é interessante. Essa imagem, inclusive, é do soldadinho de chumbo do Toy Story. Mas vocês já vão ver por quê. C.S. Lewis diz assim: será que você já pensou quando criança quão divertido seria se os seus brinquedos ganhassem vida? Olha que genial, o pessoal da Pixar leu Cristianismo Puro e Simples e fez Toy Story. Tá vendo como teologia pode dar dinheiro também? Você já imaginou como seria divertido se os seus brinquedos ganhassem vida, vivessem? Se o seu soldadinho de chumbo vivesse, se movimentasse, falasse e assim por diante? Aí ele continua: imagine transformar um soldadinho de chumbo em um homenzinho real. Isso significa a transformação do chumbo em carne. Imagina que isso fosse possível. O que consistiria a transformação do soldadinho de chumbo em um homenzinho real? O chumbo tem que ceder espaço para que a carne surja e preencha o soldadinho de chumbo. Só que o soldadinho de chumbo pensará que você está matando ele, porque afinal ele é de chumbo. E ele fará tudo o que puder para impedi-lo. Em outras palavras, se ele puder evitar, jamais se transformará num homem. Jamais se transformará num homem. E ele fala isso para nos explicar o que foi a encarnação de Jesus Cristo. Isso aqui, evidentemente, é uma metáfora própria da mente do C.S. Lewis. E ele está dizendo o seguinte: a humanidade são soldadinhos de chumbo, que não têm consciência de que são de chumbo e que se poderia ser possível ser de carne. Não têm consciência que dava para ser melhor do que chumbo. Não têm consciência de que dava para se mexer, para falar, para respirar, para tocar o outro, para viver, não tem consciência. Esta é a humanidade após a queda, soldadinhos de chumbo, que só conhecem um tipo de vida, a vida biológica, a vida bios, como os gregos a chamavam e como o Novo Testamento utiliza. Só que aí Deus fez algo extraordinário. Ele decidiu fazer com que um soldadinho de chumbo virasse de carne. E aí o que que ele fez? Ele pegou essa humanidade de chumbo e ele enviou para este mundo o seu filho, para nascer neste mundo como soldadinho de chumbo. E este filho de Deus vem ao mundo e nasce como soldadinho de chumbo. Lembre-se de que Jesus, antes de ser homem, ele foi um bebê que dependeu da sua mãe, que dependeu de receber educação, que teve que ter as suas fraldas trocadas, que precisou ser alimentado. Isso é a encarnação do Filho de Deus. Ele veio realmente como homem, ele não apareceu aqui com 30 anos de idade. Ele nasceu como um ser humano nasce, um perfeito soldadinho de chumbo. Só que aí aconteceu algo extraordinário. Esse soldadinho de chumbo, porque vem da parte de Deus e porque tem a vida de Deus, é outra palavra grega para falar da mesma coisa, da mesma palavra em português, que é zoe, não é a bios, mas agora a zoe, é a vida essencial, é a vida não gerada. Esta vida essencial que pertence exclusivamente a Deus está no soldadinho de chumbo. E este soldadinho de chumbo que nasceu entre nós vem mostrar para o mundo que é possível virar gente, virar homem, ter uma vida que eles não conhecem, acessar uma realidade que eles não conhecem. E ele começa a ensinar as pessoas. E o que ele fala é uma coisa tão fora da realidade que os outros soldadinhos de chumbo matam ele. Só que ele tem a vida de Deus, ele tem a zoe. E o que que acontece? O soldadinho de chumbo volta à vida, mas volta à vida não mais com chumbo, mas completamente de carne. E o que aconteceu? Pela primeira vez, um soldadinho de chumbo se manifestou na história como um soldadinho de carne. Só que esta vida, uma vez que, da perspectiva bíblica, a vida humana está conectada, a vida humana está ligada, ele começa a contagiar os outros soldadinhos de chumbo. Aí é que a gente entra na metáfora. Nós estamos sendo contagiados por este soldadinho de carne, e ele está injetando em nós carne. Só que para ele injetar em nós carne, tem que sair o chumbo. E este é o nosso processo de desconstrução e construção. Quando a nossa natureza de chumbo percebe que está perdendo espaço, quando a nossa natureza de impiedade e paixões mundanas percebe que está sendo destruída, ela grita: eu vou morrer, você está me matando. Por isso que nós lutamos com unhas e dentes contra a santificação, contra a justiça, contra a obra que o Espírito Santo de Deus está querendo promover em nós, tirar o chumbo e nos encher de carne. Só que pela graça de Deus, o Espírito dele já habita em nós. E este Espírito, Deus ouve o grito do chumbo dizendo: você está me matando. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós diz para a gente: se acalma, porque eu não estou te matando. Na verdade, eu estou elevando a tua vida. Eu estou te levando para uma realidade que você ainda não conhece. Olha o que ele diz: o verdadeiro Filho de Deus está do nosso lado e está começando a nos tornar o que ele mesmo é. Ele está começando a transformar o soldadinho de chumbo em um homem vivo. A parte de você que não gosta disso é a que segue sendo chumbo. O que é que ainda é chumbo na sua vida? De quanto chumbo que está aí na sua vida que você não quer abrir mão? Essa é a parte de você que não gosta do que Jesus Cristo está fazendo aí dentro, que não aceita a transformação, que não quer cooperar com a transformação, que não quer se esforçar para a transformação, mas a gente precisa saber que é exatamente neste processo que a graça de Deus está trabalhando em nós. Assim, gente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande de Deus e Salvador Jesus Cristo. Este processo, ele tem um início. Ele tem um início. E este processo tem uma longa jornada que acontece hoje, nesta era presente. Só que aqui nós temos uma importante afirmação de Paulo. Este processo tem uma finalidade. Ele tem um objetivo. Ele está nos levando para uma esperança eterna. Este processo, e essa mensagem é importante que você lembre disso, nós estamos falando especificamente do encontro do Evangelho com o indivíduo. Então a gente está olhando para a nossa vida individual mesmo hoje. É importante que você saiba que as tuas lutas contra o pecado fazem parte deste processo de transformação. O pecado, as tuas más ideias, desejos e pensamentos, tudo aquilo que te leva a viver longe da vontade de Deus, é o chumbo que ainda resiste. Só que este processo de ser transformado de carne em chumbo ocorre enquanto nós estamos aguardando algo. É uma vida, portanto, plena de esperança e de propósito. O processo tem sentido. O processo tem sentido. Não é a dor pela dor. Não é o abrir mão por abrir mão. Não é o rejeitar as minhas inclinações simplesmente por rejeitar. Ou seja, não é uma questão meramente exterior, comportamental. É algo muito mais estrutural e eterno do que a gente pode imaginar. Nós fazemos isso enquanto aguardamos a bendita esperança. Nós fazemos isso em um tempo de espera, e este tempo de espera é marcado por esperança e por propósito. Paulo nos fala da gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Manifestação aqui é a mesma palavra que ele usou lá no versículo 11 para falar que a graça se manifestou. E aqui ele olha para o futuro e diz o seguinte: olha aqui, tem uma outra manifestação que está por vir. O Cristo que veio, que morreu e que ressuscitou, voltará. Voltará cheio de glória. Voltará para coroar aqueles que renderam as suas vidas a Ele, que entraram na escola da graça, que se sujeitaram ao ensino da professora graça e que se deixaram transformar por tudo isso que nós estamos chamando da grande bênção da salvação. Por fim, esse texto nos mostra a terceira grande bênção, que é a graça da participação na obra de Deus. O apóstolo Paulo diz no verso 14: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha que bonito que ele diz aqui. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade. Com esta afirmação, usando o verbo remir, ele está nos ensinando que Jesus Cristo se manifestou para nos libertar. É a ideia da libertação de uma escravidão. Uma vida fora da graça de Deus é uma vida escrava. Uma vida fora de Deus é uma vida escrava dos nossos ídolos. Ele se manifestou, Ele veio a este mundo, se entregou por nós com o propósito de nos libertar de toda maldade. Ele veio a este mundo e nos libertou e iniciou na gente um processo de santificação. e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Essas duas coisas nós entendemos com os textos iniciais. Ele se manifestou para nos salvar, para nos libertar, para nos remir e assim por diante. Ou seja, tirar a gente das algemas da maldade e tirar de nós tudo o que a maldade imprimiu no nosso coração. Em seguida, ele diz que ele veio para purificar para si mesmo um povo particularmente seu, que é o processo que nós falamos de desconstrução e construção. Aí ele introduz um outro elemento. Este povo deve ser dedicado à prática de boas obras. Então, o que ele fez, gente? Ele nos salvou, ele nos purificou, ele nos trouxe como um povo particularmente seu, e ele não nos tirou deste mundo. Como teria sido bom? Às vezes as pessoas que pensam muito sobre a salvação falam, né? Por que que a gente já não vai embora deste mundo assim que a gente se converte a Jesus? Seria tão mais fácil se isso acontecesse, né? Acabou, não vai ter luta, não vai ter nada, não vai ter, sabe, dificuldade com pecado, com esses problemas outros. Já quero estar lá na glória com o Senhor e tal. Por que que a salvação já não encontra a glorificação de imediato? Não, tem a santificação no meio. Mas tem uma outra coisa entre uma parte da salvação e a outra parte da salvação. É a nossa missão. Ele prepara esse povo como particularmente seu, mas a este povo dá uma missão. E a missão deste povo não é separada do Deus que nos salva. A missão deste povo é participar na missão de Deus. Porque, gente, Deus está em missão no mundo muito antes da gente. Desde que houve céus e terra, Deus está em missão neste mundo. Isso é história dele. Missão é coisa dele, não é coisa da igreja, é coisa dele. A igreja tem o privilégio de participar nessa missão. Um povo dedicado à prática de boas obras. O que são boas obras neste contexto? A nossa missão, a nossa razão de ser. Um povo dedicado a fazer no mundo aquilo que vê Deus fazer. Um povo dedicado a fazer pelo outro aquilo que vê Deus fazer. É como Jesus disse para os seus discípulos: eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Isso é realizar boas obras. Isso é viver no mundo para a prática de boas obras. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Pai querido, nós te damos graças pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra, de sermos, Pai, agraciados com a salvação, de recebermos a bênção da salvação, da transformação e da missão. Te agradecemos, Pai, porque a nossa vida em Ti ganhou um novo sentido. Na verdade, todas as coisas agora são novas. É uma vida que começa de novo, mas agora em comunhão contigo, habitada pelo Espírito Santo, discipulada por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Mestre, orientada pela Tua Palavra. E é aqui, Senhor, que nós colocamos o nosso coração diante do Senhor nesta manhã. A transformação pela qual nós estamos enfrentando, cada um de nós aqui se encontra em um momento diferente desse processo. Mas todos nós, e este é o nosso desejo, todos nós desejamos ser como Cristo. Desejamos alcançar o objetivo desta transformação, que é sermos formados à imagem do Filho de Deus. Por isso, Senhor, nós mais uma vez pedimos, rogamos ao Senhor consciência sobre este processo, entendimento sobre este processo. Que o Senhor continue a abrir os nossos olhos para enxergar o que está acontecendo aqui, para que definitivamente pessoas parem de viver para si mesmas e abram os seus corações e abram todos os espaços escondidos e mantidos nas trevas das suas vidas, para que sejam transformados pela tua graça salvadora. Ajuda o teu povo, ó Pai, a tomar consciência disso. E que esta consciência desça para os níveis mais práticos e cotidianos da nossa vida. Que cada ação nossa, em todos os dias, seja pensada antes, dentro de um processo em que o Senhor está fazendo morrer tudo aquilo que faz parte da nossa velha vida, para que assimilemos a sua vida. Ajuda-nos, ó Pai, nesta caminhada. Sabemos, Pai, das muitas dores e dificuldades que encontramos pelo caminho. Sabemos da resistência da nossa carne pecaminosa em ceder à sua vontade. Mas confiamos na tua graça, mas confiamos no teu Espírito, e queremos assumir o compromisso de, da nossa parte, nos esforçarmos, nos disciplinarmos e fazer tudo aquilo que é necessário ser feito, para que a nossa vida venha toda ela à tua luz, para que o lavar regenerador e renovador do teu Espírito seja realmente experimentado por todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, agradecendo por este privilégio de termos uma vida conforme a sua vontade. Amém.